Olá, talentosos e talentosas, bem-vindos ao Livecast promovido pelo GEG de Caxias do Sul. Esse é o episódio de número 7 da nossa Livecast. Eu sou a Su, da Talent for Education, e também sou trainer certificada pelo Google, além de ser uma das líderes do GEG de Caxias do Sul. Hoje me acompanham aqui na produção desse Livecast, que tem um título lindo, né? Os Olhos da Inclusão. Estão comigo as líderes Marina, Rafaela e Manuela. E temos a presença muito especial de uma convidada que é a Kelsey Barbosa. Kel, você pode se apresentar aqui para o pessoal?
Gente, eu começo assim com essa bomba, né? Olá! Eu sou a Kelly de Barbosa, sou de Vitória, no Espírito Santo, tenho 25 anos, sou psicóloga e sou pessoa com deficiência, sou cega total. Acho que é isso.
Bom, seja bem-vinda, que é a primeira participação aqui no nosso né, livecast, que é a gravação ao vivo de um podcast. Então, se as pessoas que estão aí no YouTube quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar, serão respondidos ao vivo aqui pela gente. E a gente vai entrevistar a Kel, porque nós também temos muitas dúvidas, Kel, em como ajudar pessoas, né, que tenham assim, o mesmo caso de. Desculpa que meu celular acendeu aqui. O Google achou que eu estava falando com ele. Ai, gente, desculpa, me distraí. Então, que a gente possa ajudar mais pessoas, né, que tenham casos parecidos aí com o seu, trazendo esse conhecimento para a gente, que realmente, né, precisamos aprender mais sobre. Meninas, vocês querem começar com uma pergunta? Querem se apresentar também?
Eu posso começar então me apresentando. Eu sou Marina, sou prof de inglês há 4 anos e hoje sou certificada pelo Google, na educadora pelo Google, nível 2. Minha pergunta é assim: como que a gente pode nos referir a uma pessoa com deficiência visual, né? É ofensivo falar dessa maneira? É ofensivo chamar de cego? Como é que funciona?
Não, não é ofensivo chamar de cego. Tem gente, assim, tem pessoas que preferem ser chamadas de deficientes visuais e tem pessoas que preferem ser chamadas de cegos. Eu, particularmente, não me importo com nenhum dos dois termos e, para mim, pode usar cego tranquilamente, sem medo na consciência e vai de na boa, assim. Mas algumas pessoas preferem o termo deficiência visual por não ser apenas a cegueira, ter alguma baixa visão, ter a visão subnormal. Então, tem pessoas que preferem o termo deficiência visual, mas quem é cego, cego de não ver nada, prefere o termo cego mesmo.
Normalmente a gente tem medo, né, de se referir da maneira errada, né, de chamar a pessoa assim da maneira errada. Mas ok.
Vou aproveitar aqui a deixa. Olá, nossos ouvintes, nossos participantes. Muito boa tarde, Kel. Eu sou a Manuela, professora de inglês. E falamos muito sobre essa questão da inclusão no nosso último podcast. E eu acho que vem muito essa pergunta que a Marina trouxe, porque muitas vezes a gente não conversa com a pessoa. A gente fica com tanto medo, mas tanto medo que a gente não pergunta. E às vezes perguntar não tem problema, não. Vale ressaltar que a Kel é amiga da minha prima, que ela também é cega, e eu lembro muito da minha prima falando: Manuela, você é doida, eu sou cega, o que você está falando? Então, ela mesmo já se referia a ela desse jeito. Então, é muito importante que a gente converse com as pessoas e pergunte. Perguntar não ofende.
Exatamente.
E aí, já na deixa da Manu aí, Kel, tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem, sobre como lidar com pessoas com deficiência visual ou com pessoas cegas, assim, tanto no trato quanto, em ajuda, né? O que que você teria para dizer para as pessoas em geral?
Eu acho que o principal a se dizer assim sobre pessoas com deficiência visual ou pessoas cegas é que, além de tudo, a gente ouve. Então, assim, eu sei que pode parecer muito óbvio e muito bobo falar isso, mas muitas pessoas, quando vão se dirigir a nós, principalmente quando nós estamos acompanhados de alguma pessoa, seja num hospital, seja numa loja, seja num restaurante, elas se dirigem a outra pessoa e não a nós. Então, é muito comum a gente sair de casa para fazer um lanche, para fazer uma compra, e a gente ouvir do tipo, o que ela quer? O que que ela quer comer? Tipo, pergunta para mim. Eu sei o que eu quero comprar e
Claro.
eu sei o que eu quero comer. E questão de ajuda, assim, eu acho que é o que a Manu já falou, não custa nada perguntar, sabe? Não ofende, não é preconceito, não tá agindo de uma coisa, ai meu Deus, tô fazendo uma maldade, perguntando pra pessoa o que que ela precisa. Não, só pergunta se você quer ajuda para atravessar a rua, você quer ajuda para chegar em tal lugar. Se a gente quiser, ok, se a gente não quiser, porque a gente sabe o caminho e tá tudo bem. Mas é basicamente isso, perguntar, dirigir a nós e saber que a gente tá ali de boa, a gente vai conversar com você e podemos ter dias bons e ruins, como qualquer outra pessoa.
Não
Já
é aquela coisa
aproveitando.
de sair pegando a pessoa pelo braço, ou oh, eu te ajudo a atravessar,
Jamais puxem
né?
a gente pela bengala, por favor.
Já aproveitando que a gente está falando desse assunto, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Rafaela, educadora certificada pelo Google Nível 2. E a minha pergunta é se você já passou por alguma situação de preconceito ou alguma situação desagradável por causa da sua condição, Carol.
Ai, bastante vezes. Essa semana mesmo eu estava numa loja para comprar roupas íntimas e a vendedora simplesmente não estava se dirigindo a mim. Como eu falei antes, né? Eu estava pagando, eu estava fazendo a compra, o cartão estava no meu nome, usando o meu CPF, e ainda assim ela estava se dirigindo à pessoa que estava me acompanhando, né? Tipo, ela pode assinar aqui, você coloca o dedo dela para confirmar a compra, ela sabe quantas vezes ela quer parcelar a compra. Então, assim, isso foi, além de preconceituoso, foi extremamente desconfortável, porque eu estava ali na minha autonomia de poder fazer compra como qualquer outra pessoa que é consumidora no mercado. E ela simplesmente me tratando como alguém que não tem, sei lá, juízo na cabeça, algo assim.
Sabe que é o que eu posso entender um pouco assim o que que acontece, porque a gente realmente desconhece como falar ou como dar comandos claros para as pessoas que não estão vendo o que nós estamos vendo. A gente é muito acostumado a usar a linguagem corporal de aponta aqui, aponta lá, e a gente esquece que a gente também tem uma voz que pode comunicar exatamente o que nós estamos falando, né? O que nós estamos precisando de uma pessoa. Inclusive, a gente saiu te chamando aqui de Kel hoje. Mas isso foi porque a
Tinha
Manu
muita
falou pra gente:
intimidade já.
Ah, Kel tá louco. Tudo bem a gente te chamar de Kel?
Tudo bem. Sou conhecida apenas como Kel na internet.
Tá perfeito, então. Porque, né, a gente nem perguntou, já foi assim super
Não.
íntimas.
E é muito engraçado, aproveitando um gancho, usando uma pegadinha de humor dessa história que a Kel contou, mas para relatar como às vezes a gente, entre aspas, os normativos, a gente acha que a pessoa é doida. Que nem a Kel falou, parece que ela tinha um problema na cabeça, não que ela era cega, entende? E eu nunca vou esquecer, porque como eu e a Bruni, a minha prima que tem deficiência visual, a gente mais ou menos cresceu junto, eu lembro que uma vez, eu lembro muito certo isso, eu tinha 5 anos de idade. E a Bruna, eu acho que ela deve ser uns 10, uns 5 anos mais velha que eu. Então, ela tinha 10. E eu lembro que eu fiquei intrigada de como ela limpava o bumbum.
Isso
E
é muito
daí?
comum.
Eu fiquei intrigada. E eu lembro que ela fez sabe aquele momento do filme onde a pessoa se vira lentamente, assim, e dá aquele olhar mortífero? Aí eu lembro que ela virou, assim, para mim, me olhou nos meus olhos e falou assim: eu sou cega, não doida. E assim foi a minha resposta.
Não, eu acho que esse tipo de comportamento reflete muito mais na nossa inabilidade de nos comunicarmos eficientemente do que naquela, uma reflexão né, ou de qualquer pessoa, desculpa, né, com a deficiência visual. É a nossa habilidade de não comunicar claramente o que que a gente precisa. E aí a pessoa fica, ah, é mais fácil eu perguntar para outra pessoa. Porque eu tenho que pensar em como que eu vou falar para essa pessoa.
Exatamente. Exatamente, daí volta aquela questão, tudo bem? Eu acho que você tem que ir, você tem que perguntar, mas como diria um amigo meu, né? Cuidado, pergunta cretina também não, né?
E eu acho que o que acontece muito também, a gente passa por um sistema escolar que diz que errar é feio. Então, se eu falar alguma coisa errada, é feio para mim. Então, eu prefiro me dirigir a outra pessoa, porque é mais fácil, eu não vou errar. Só que aí, nesse processo, a gente exclui uma pessoa inteira no processo, né?
Exatamente.
E é cretinice, é cretinice. Né?
Uma coisa que nós, enquanto pessoas com deficiência, falamos muito, assim, é que sempre quando alguém vem questionar alguma coisa, principalmente quando se trata do nosso lado profissional ou quando a gente está falando de escola, universidade e afins, é que as pessoas ficam muito curiosas, tipo, mas como que você faz isso? É muito difícil. E a gente sempre bate muito nessa tecla, tipo, é difícil para mim ou para você? Porque quem está vendo a dificuldade é você, segundo a sua perspectiva. Mas para mim, eu fui ensinada a ser assim, então não é difícil para mim. E as pessoas ficam, mas como assim não é difícil para você? Eu não consigo perceber isso. É muito difícil isso que você faz. Por exemplo, eu consigo me maquiar sozinha. As pessoas olham, mas eu não sei me maquiar sozinha. Ué, mas eu aprendi. Então, são coisas assim que a gente vai fazendo e que é como qualquer outra pessoa. Um pode, um sabe fazer e o outro não. E segue a vida, sabe? É lógico que a gente vai fazer de coisas de formas diferentes, né? Mas faz.
E eu acho que ninguém nasce sabendo nada, né? Também. À medida de quantas horas você coloca de prática em alguma coisa também interfere.
Sim.
Certo. É, Kel, você já nasceu com a deficiência visual ou você desenvolveu isso depois?
Eu nasci e desenvolvi ao mesmo tempo, porque eu nasci cega. E aí, ao longo dos primeiros meses assim, de vida, antes de completar um mês, eu fiz uma cirurgia nos dois olhos. E depois fui fazendo algumas outras até completar um ano e três meses. Comecei a enxergar dos dois olhos. E até os 7 anos eu enxerguei tendo baixa visão, né? Que eu enxergava menos de 40%. E comecei a enxergar. Com 7 anos eu tive perda da visão do olho direito, que descolou a retina. E com 12 eu perdi a visão do olho esquerdo, que também foi descolamento de retina. Aí a partir dos 12 eu fiquei totalmente cega.
Vou aproveitar a fala da Kel, e a Kel como psicóloga de repente vai poder endossar e falar um pouco mais sobre isso, dessa perspectiva também profissional e de quem vivencia, porque existem dois tipos de deficiência. Existe a deficiência com a qual você nasce e a deficiência aquela que você adquire, né? Que você, por alguma razão, você acaba tendo ela. E vale muito lembrar que esses processos têm a ver também com processos de luto por parte das pessoas. Porque você tinha uma coisa e você perdeu. Então, muitas vezes, por isso que às vezes a gente acaba tendo essa sensação de pisar em ovos. Por isso que tem pessoas, então, que elas gostam do cego, porque elas já se apropriaram do termo, isso me pertence. E como tem pessoas que também, aquilo ainda é um processo. Então, a deficiência, eu sou deficiente visual, eu já consigo me perceber assim, eu já consigo pegar o cego para mim e falar que eu me apropriei desse termo. Então, aí que acaba entrando essas questões de tato. Algumas pessoas ainda vão ter alguns quadros ainda depressivos por causa da deficiência adquirida. Então, esse que é o gingado da coisa, é aquela visão empática de tentar entender, e voltamos ao perguntar, não ofende.
Sim, exatamente. Eu acho que essa questão, assim, sobre adquirir deficiência e ser deficiente de nascença é uma questão muito, também, se trata muito da questão familiar, né? Como que a família vai cuidar disso ao longo da vida? Se a pessoa nasce com deficiência, a família vai adaptar essa criança a ser deficiente? Eu, por exemplo, tive um privilégio muito grande de nascer numa família em que eu fui criada para ser uma pessoa cega, porque mesmo que eu tivesse baixa visão, os médicos sabiam que eu poderia perder a qualquer momento. Então, eu fui criada para ser uma pessoa cega no futuro. Eu fui aprendendo a adaptar as minhas coisas, eu fui aprendendo a me virar sem depender 100% da visão. Então, o meu tato foi trabalhado desde criança, a minha percepção auditiva foi trabalhada desde criança. Então, a minha memória visual foi trabalhada desde criança para que hoje, como pessoa cega, eu pudesse ter referências visuais de coisas que eu não vou ver hoje. Mas pessoas que têm a deficiência, que adquiriram a deficiência, elas têm que passar por esse processo de luto e por esse processo de reabilitação, né? De readaptação da vida, porque você está vivendo ali de um jeito, enxergando, fazendo X, Y coisa de uma forma, e você vai ter que se transformar e aceitar fazer de outra. Então, desde usar o computador, que é uma coisa que você vai usar os olhos para ler a tela, você vai ter que usar os ouvidos para ouvir o que está sendo dito na tela. Então, assim, são coisas que a pessoa tem que se disponibilizar também, se permitir vivenciar a partir de uma deficiência, né? Não só visual, mas como todas as outras. Lógico que isso não é fácil. Tem processos, tem fases e conforme o tempo a pessoa aceita ou não, mas isso é um processo extremamente longo de muitos anos aí.
Claro, porque todo mundo, no fundo, quer ser independente, né?
Sim. Isso, aproveitando o gancho já de falar, de crescer assim, né, já se adaptando, que dificuldades você enfrentou assim na vida escolar, durante a infância, ali que tu comentou, até os 7 anos, né, tu tinha perdido... a visão de um dos olhos e depois aos 12 a outra, né? E como é que foi pra ti se adaptar, assim? Se teve alguma dificuldade?
Muitas brigas na Secretaria de Educação, muita briga em pedagogia, muita briga com o professor. Minha mãe que sabe das histórias, assim. Mas, basicamente, eu tive algum suporte, né? Na época, a gente chamava de professores itinerantes. Que eram os professores que, no meu caso, eles faziam ampliação das letras e das imagens. Eu fazia também estimulação visual, porque além da escola regular, né, eu também estudava numa escola especializada para pessoas cegas. Então, lá eu fazia estimulação visual, eu fazia alguns trabalhos com a visão que auxiliavam, né, na leitura, no reconhecimento de cores, de formas, etc. Mas eu também tinha uma outra professora, além da professora de turma, que ficava comigo para poder fazer leitura de coisas que eu não conseguia, para fazer descrição de coisas também, para auxiliar nas provas, né, na leitura, na interpretação de coisas que apenas com os olhos eu não conseguiria absorver totalmente. E quando eu perdi a visão, a escola mesmo, eu mudei de escola, e a própria escola se disponibilizou a contratar um professor para me ensinar o Braille. E aí foi uma corrida contra o tempo, assim, né? Que eu tive que aprender Braille em 3 meses para poder continuar acompanhando a turma já na sexta série, hoje 7 anos, eu tô toda confusa com isso, gente, tô velha. Mas na sexta série, aí eu tive que aprender tudo para acompanhar a turma. Só que aí Braille é muito papel, enquanto para vocês uma folha impressa, né, pode ser uma página em Braille seria 3. Então, Nossa. É muito conteúdo, muito papel, muito peso. E aí eu resolvi usar o computador, né? Com leitor de tela, tudo mais prático. Basicamente foi isso. Aí, a partir da oitava série até o ensino superior, eu só estudei com o computador mesmo.
Isso traz à luz as dificuldades e mazelas que comentamos no nosso último podcast. Porque você imagina que pessoas que têm alguma deficiência física ou sensorial... Elas são amparadas por lei, mas...
Deveriam ser, né?
Exatamente. Elas deveriam ser, e mesmo assim, uma família enfrentou processos de ir lá na Secretaria de Educação, bater o pé. Depois, acredito, não sei, que até, não sei se na adolescência você também comprou essas brigas de você com professores também, porque é muito comum também, e a gente acaba se apropriando e falando, não, você vai ter que me respeitar aqui. Então, a gente acaba percebendo que não só a lei é falha, mas como nós, como professores, muitas vezes, quando a gente opta por estar ocupando esse papel, a gente precisa saber quais são as nossas responsabilidades. E uma delas é incluir. Em escolas regulares, a gente conta ainda com o apoio do que hoje a gente chama de atendimento educacional especializado, que é o pessoal do AE, né? Mas também a gente, enquanto professora, a gente precisa chamar essa responsabilidade para a gente. A minha sala de aula não é uma sala de aula se eu tenho pessoas sendo excluídas. Exatamente. Então, eu estou sendo uma pessoa seletiva. Eu estou atendendo quem eu quero. O professor não tem margem para fazer isso.
Eu já passei por muitas experiências de professores... que eles julgavam que era melhor para mim, mas, assim, o que seria mais fácil para eles. Eu tive uma experiência bem traumatizante, assim, que eu quis sair da escola no ensino médio, acho que estava no segundo ano do ensino médio, e a professora chegou para mim e falou, olha, você já enxergou. Eu falei, sim, eu já cheguei, já ficando aquela coisa assim, né? Meu Deus, o que essa mulher vai chegar e vai falar para mim? Aí ela falou, você já enxergou? Eu falei, sim, já enxerguei. Então você lembra como é que escreve, não lembra? Eu, a tinta? Ela, sim. Ela, então você vai fazer uma coisa pra mim. Aí eu, tá bom. Aí ela chegou, olha, eu quero que você escreva esse trabalho aqui, que tem que ter pelo menos 5 páginas, a tinta.
Já gente, que você eu tô de olho lembra... arregalado aqui.
Não, nossa. E fica pior.
Nossa senhora, ainda tem
que escrever. Eu tô fazendo uma careta aqui. Que
pois
tô...
é. Aí ela falou assim, você pega uma folha de papel a massa, nossa, nem vou exigir que você escreva na linha, mas você pega uma régua e vai escrevendo. Aí eu, professora, eu comprei um computador de R$2.400 pra estudar. Eu não vou escrever a tinta. Não tenho condição. Você quer que eu escreva em braille pra você? Eu escrevo. Não, eu quero que você escreva a tinta. Eu falei, então eu não vou fazer esse trabalho. Detalhe, era de biologia. Como é que eu ia escrever coisa de biologia? Aí eu falei, eu não vou fazer esse trabalho. Ela, então eu vou te dar zero. Pode dar zero, mas eu vou na coordenação. Fui na coordenação e ela fez a sonsa falando que ela não tinha falado nada disso. Resultado.
Gente.
Minha mãe desceu o barraco na escola e eu saí da escola, porque eles não
queriam. Eu fui com a sua mãe.
E gente, com a gente razão, tem né? uma pessoa que está participando aqui pelo YouTube, a Aline, e ela colocou um comentário assim: oi, gente, a Kel é fantástica, admiro demais. Muito bom. E ela falou aqui também, ó, que ela também é cega e também se depara o tempo todo com as perguntas cretinas que a gente, né, que a gente falou antes. Tipo, quem te dá banho? Como você faz para se limpar quando faz o número 2, etc. Gente, eles ainda têm mãos, né? Você nunca tomou banho, sério, de luz apagada?
Você sabe, é muito terapêutico, recomendo.
Quem é que nunca fez isso, gente?
Eu fico falando para as pessoas, gente, as pessoas chegam pra gente, faz cada pergunta, eu falo, gente, vocês nunca ficaram sem luz na vida de vocês? Porque acontece.
Nunca andou pela casa de madrugada, assim, sem bater pois o dedinho?
Exatamente. Que é, você falou da sua experiência na parte escolar, você ainda enfrentou pessoas desse jeito, né? Eu acho que não tem adjetivo que descreva o tipo de limitação que um professor assim tem, né? Mas no seu período, quando você estava na universidade, ainda teve experiências como essa?
Olha, eu acho que de, sei lá, uns 15, 20 professores que eu tive, 3 me deram trabalho. Foi bem surpreendente, na verdade, porque muita gente falava, olha, universidade para deficiente é um terror. E eu já fui, assim, naquela coisa, meu Deus, vou ter que brigar com todo mundo, vou ter que falar com todo mundo. Mas na psicologia a gente é bem acolhido, assim, né? Pelo menos na maioria dos lugares, assim, eu espero. E a empatia foi bem grande, então o acolhimento foi bem grande, então eu não tive tanto problema. Os professores chegavam, conversavam, perguntavam, e a gente se dava super bem. Mas eu tive uma professora de estatística que realmente me deu um pouco de trabalho, assim. Na primeira vez que eu fiz a matéria, ela me reprovou, porque eu não conseguia interpretar os gráficos da tela, porque como que eu vou interpretar um gráfico na tela, gente? Não tem condição. Aí, na segunda vez, ela queria que eu fizesse a prova com cálculo no computador. Só que, assim, eu não tenho noção do que é um cálculo no computador. E ela queria me reprovar, e aí eu tive que entrar com ação na reitoria da faculdade para poder resolver. Eu acredito que a professora foi mandada embora no final, mas eu passei na matéria, isso que importa.
Isso que a Kel traz, eu posso falar, né? Eu acho que eu nunca apresentei-me para os nossos ouvintes falando que eu sou uma pessoa com transtorno de aprendizagem. Eu tenho descalculia, precisei ser incluída no ensino superior, fui diagnosticada tarde. E isso que a Kel traz na fala dela é muito genuína para a gente que precisa ser incluído. Você já chega pensando como é que você vai se defender. Então, assim, você já fica ali todo que nem um animal acuado, porque você não sabe o que
é. A gente já pensa em mil problemas que podem acontecer.
Exatamente. Né? Isso, e daí, Kel também vai poder endossar enquanto psicóloga. Imagina quantos transtornos de ansiedade não são desencadeados a partir disso.
Sim. Porque não só de ansiedade, né, mas a gente se sente impotente, porque a gente acaba pensando que a culpa é nossa. Isso vai gerando angústia, vai gerando culpa, vai gerando tristeza, vai gerando frustração e acaba que no fim a gente está desmotivado para fazer a faculdade, para fazer o trabalho, para fazer x, y coisa, porque acaba que a culpa vira para nós. Eu não sou capaz de fazer isso, sendo que não está dentro das minhas condições fazer aquela coisa e não foi adaptado para mim também. Então, exatamente. Assim, eu poderia adaptar? Sim, desde que eu tivesse um espaço e uma liberdade para isso, que não me foi dada. Então,
que é a próxima pergunta que eu vou te fazer. O que que, né, a tecnologia, tu falou pra gente, né? Você investiu no computador e você levava esse computador consigo para para suas aulas. Mas o que que as instituições fizeram em relação à tecnologia para te acomodar melhor e qual foi a melhor das soluções que você encontrou no caminho?
De todas as que eu estudei, nada. Porque... Na faculdade, me disseram que tinha um computador com leitor digital na biblioteca, mas eu juro que eu nunca encontrei esse computador. É assim, como eu sempre levava o meu, então eu também nunca fiz muita questão. Mas, em questão da tecnologia, o máximo que um ou outro professor fazia era descrever a imagem da prova, ou da apostila, ou alguma coisa do quadro. E, assim, tecnologia mesmo, nada. Só o que eu levava, o que eu tinha acesso, o que era meu.
E dessas coisas que você levava e você tinha acesso, você pode compartilhar aqui com quem está vendo quais foram as que você mais utilizou ou mais achou úteis?
Então, hoje eu utilizo o computador mesmo, como NVDA, que é o leitor de tela. Ele capta a imagem que está na tela e transforma para áudio e faz a leitura do que está aparecendo para nós, né? Então, desde textos na tela, ele só não descreve imagens, mas texto na tela, ele faz a leitura, caracteres digitados, o que a gente digita na tela, seja a tecla Windows, ou a tecla Tab, a tecla Alt, enfim, ele vai falar e vai executar os comandos que a gente vai dar por teclado. E também o celular, eu utilizo o iPhone, então é o VoiceOver, que é o leitor de tela. E ele também, da mesma forma, tudo que eu vou tocando na tela, ele vai falando, reproduzindo em voz, para eu poder identificar as mensagens, os aplicativos, enfim. Todos os
e você faz o contrário também, transforma a sua voz em texto para mandar ou para fazer um trabalho que tem que entregar?
Às vezes no computador não, mas no celular, quando eu quero digitar mais rápido, eu posso usar o ditado também.
Imagina quanto a tecnologia poderia ter tornado esse processo educacional desde a escola básica até o ensino superior de forma mais tranquila, tanto para o professor que precisa planejar essas aulas, e a gente sabe que na faculdade não se oferece, pelo menos para os cursos de letras, né, que foi o que eu fiz, não tive uma cadeira dedicada para isso. Então, quanto a tecnologia pode impactar o processo de escolarização de uma pessoa e o quanto ela pode aprender? E o quanto ela pode se sentir acolhida, mesmo dentro da limitação dela? Porque todos nós temos algumas. Então, quando a nossa sala de aula passa a ser inclusiva, não é a pessoa que tem deficiência que é beneficiada, todos são.
Todos são. E eu tenho mais uma pergunta que tem a ver aqui com a idade, Kel. Qual que é a tua idade hoje? Só para eu ter uma noção de que tecnologia que estava disponível, né, na época que você estava na escola.
Hoje eu estou com 25.
Então, super novinha, né? Pra saber, eu estou 15 anos na tua frente. E assim, posso dizer com todas as letras que há 15 anos já tinha toda a tecnologia que tu precisava, né? Para ter há 20 anos já tinha. Toda a tecnologia que tu precisava para ter isso no ensino médio, pelo menos, né?
Sim.
Então, assim, já existia a tecnologia, já tinha o auxiliar lá do Office que fazia essa leitura, né? Do documentos ali, do Word. Então, gente, poxa, né? Um pouquinho de vontade aí da parte dos profs e da parte da secretaria também, né?
Sim, eu acredito mais que nessa época também o acesso a esses leitores de tela, eles eram muito limitados. Porque antigamente tinha o Virtual Vision, se não me engano, que era disponibilizado pelo Banco do Brasil, e o JAWS, que também era um leitor de tela, só que só a licença dele hoje custa em média R$5.000. Não tenho ideia exata do preço. Então, assim, não eram coisas tão acessíveis. E tinha também o antigo DOSVox, muita gente também usa até hoje. O DOSVox não é um leitor de tela, ele é um programa por voz, né, que faz algumas das funções e não interage diretamente com o Windows, ao contrário do NVDA, por exemplo. Sim. Então, o NVDA é um programa um pouco mais novo, ele é liberado, é gratuito, mas ele não era tão conhecido quanto esses dois primeiros, o NVDA e o Virtual Vision e o JAWS. Então, assim, o acesso também a isso era bem limitado, então... Eu acredito que para as escolas, ainda mais escolas públicas, num lugar mais pouco conhecido como Espírito Santo, coitado. Que uma galera fala que Espírito Santo é o Acre do Sudeste, né? Então,
demora um pouco mais a pegar. Gente, isso é lindo.
Dunsmox, o que você deseja? Nota. Jogos. Vamos jogar no jogo? Então, exatamente. Isso é daqui eu e minha prima a gente fazia no final de semana. F. Sim. Forca.
Exatamente.
Dunsmox patrocina.
Veja só. Muito bom, muito bom.
Kel, a gente conversou, né? Você contou um pouco das dificuldades que você passou na área acadêmica, na escola, no ensino médio, na faculdade. Quais são as dificuldades que você tem em relação à acessibilidade disponível na sua cidade?
Em que sentido, assim, você fala de mobilidade urbana mesmo?
Isso.
Olha, nenhum. É bem difícil, assim, a mobilidade, a acessibilidade nos lugares. Como eu falei, aqui no meu estado é um lugar que ainda as pessoas são muito reservadas. Então, a gente tem esse ar um pouco assim de campo. E a cultura daqui, as pessoas são um pouco fechadas. Então, aquela coisa muito, não vou dizer preconceituosa de fato, mas meio que é. É sem ser, assim, né? Porque realmente é da cultura do capixaba ser aquela pessoa meio que... Meu Deus, se é deficiente, deixa ele quietinho para ele não sofrer mais do que ele já sofre. Então, as pessoas, elas concluem muita coisa por nós. Então, se ele é deficiente, nossa, então ele sofre muito. A gente é isento de ter uma vida feliz e ativa por ser deficiente. As pessoas daqui pensam muito isso. Então, logo, não tem muito esse investimento assim no estado para que a gente tenha esse tipo de acessibilidade. Quando tem... São pessoas com deficiência que fazem. Então, são pessoas com deficiência que vão lá para a secretaria de secretaria pública, são pessoas com deficiência que se candidatam a vereadores ou alguma coisa do tipo para poder fazer alguma diferença. Então, assim, atualmente, de uns 5, 6 anos para cá, que está tendo algumas mudanças em relação ao piso tátil, que é tudo errado em todos os lugares, calçadas, rampas, enfim... A gente vê um pouco de acessibilidade para pessoas com deficiência física e, na sua maioria, cadeirantes, do que pessoas com deficiências em geral, seja cego, seja deficiência visual com baixa visão, seja, enfim, outras deficiências. São poucas as adaptações que são feitas por aqui. Se a gente for andar na rua... Oi?
Deixa eu contar para você que aqui em Caxias do Sul eles fizeram o piso tátil no centro da cidade e aí fizeram a rampa de acessibilidade e a rampa mirava para o meio do cruzamento, em vez de reto, 90 graus para o outro lado da rua.
É muito comum.
A gente meteu o pau assim, nas redes sociais. Gente, você quer que o cadeirante com deficiência visual vá parar no meio do cruzamento ou você quer que ele atravesse a rua?
Né? O que a gente mais vê é piso tátil direcional, que é aquele piso que tem as três linhazinhas retas, tem a bolinha. Sim. Aquele direcional indicando para a gente ir para a parede. Tipo, sendo que ele é para indicar para uma porta, é para indicar para uma saída de rua. E ele vai para a parede, guia a gente para a parede. Então, são muitos lugares que é bem errado. Assim, não tem aquele projeto.
Eles refizeram as rampas aqui, tá?
Sim.
Tiveram que refazer. Eu acho que eles queriam economizar, em vez de fazer uma para cada lado, né, do cruzamento, eles queriam fazer uma só.
Mas não faz sentido nenhum, né?
Não, não fazia sentido nenhum, porque o semáforo não fechava ao mesmo tempo, né? Se ele pudesse fazer a travessia dessa forma, tudo bem, mas não podia. Só uma anedota do dia a dia que a gente repara aqui.
Ah, mas as rampas também, que eles fizeram aqui no bairro, né? Também eles fizeram algumas rampas. Daí tem uma rampa que, assim, ela foi feita toda bonita e a calçada tá toda errada. Então, assim, o cadeirante vai como? Rally dos Sertões?
Gente, não, a calçada aqui na nossa cidade, eu acho que nem pra pessoas que têm, né, duas pernas que funcionam bem, não conseguem andar. Elas são... É bem complicado.
De fato.
Né? E as calçadas são responsabilidade de quem é dono daquele lote, né, de terra, não é responsabilidade do poder público. Então, complica ainda mais um pouquinho o processo. Né?
E eu acho que daí é interessante daí esse tipo de interação que nem a gente está provendo hoje. De repente, no ambiente que, enfim, que mesmo a gente sendo professora, a gente acaba não tendo experiências com pessoas com deficiências sensoriais ou físicas, mas quando, uhum, a partir do momento que a gente tem esse momento bem de dois mundos se encontrando, assim, eu diria até um momento diplomático, a gente acaba percebendo, e a empatia que gera uma empatia a partir de um conhecimento, não da empatia da pena. Ah, coitado, não consegue. Não, peraí, eu sei que ele tem essa limitação, então deixa eu tentar tornar o processo mais leve para ele, ou para ela, enfim. Eu acho que daí a gente consegue, de fato, fazer uma inclusão e não uma integração de pessoas. Ah, vou integrar ele, vou deixar ele fazer parte aqui, não vou conversar, porque daí vai que eu vou... Não, você...
não vou ficar no caminho, porque tenho medo de atrapalhar, né? Se eu não atrapalhar, então daí já tô ajudando.
Exatamente. Não é.
Assim. Não é. Não é bem assim. E Kel, para te ajudar aí na tua independência, que tipo de recursos tu usa hoje em termos de mobilidade urbana mesmo?
Então, hoje a gente depende muito da tecnologia também, né? Nos celulares a gente usa GPS, o próprio GPS Google Maps ajuda às vezes. Tem um aplicativo chamado Lazarillo, que ele vai descrevendo os lugares por onde a gente está passando, então ele indica, né? Tem, sei lá, uma loja à direita, posto de gasolinas à frente. Então, tem esses tipos de recursos também. Tem alguns aplicativos que a gente coloca as linhas de ônibus que utiliza e eles falam quando está chegando, qual ponto a gente quer descer. Então, esse é o tipo de tecnologia que ajuda, que auxilia, assim, né? Mas quanto a pessoas fazerem algo no meu estado, por exemplo, é bem pouco, assim, algumas pessoas vão lá e se solidarizam, e olha, você quer ajuda, você quer ir para onde, alguns lugares têm o sinal sonoro, né, o farol sonoro, que ajudam também, mas a maioria das coisas é feita por nós mesmo, né, a gente tem que procurar os recursos que podem auxiliar a gente da melhor forma possível.
Antigamente, essa coisa do deslocamento era feita com uma professora no Instituto do Pessoal Deficiente Visual, que aqui em Caxias do Sul é a PADEV, e daí você ia para uma aula a campo, e daí você decorava. Inclusive, minha mãe se perdeu com a minha prima, que é deficiente visual, e foi minha prima que achou elas.
Sim, aí é a aula de orientação
à mobilidade. Aham, aham.
Dona Emília, Dona Emília.
Minha mãe é uma celebridade, Kel.
Gente, olha, eu aprendi muito, muito, muito nessa live de hoje. Não sei se o pessoal que está assistindo aí no YouTube, se vocês têm alguma pergunta, pode mandar. Demora uns 10 segundinhos aqui para chegar para a gente. E aí até a gente colocar aqui na tela e responder, demora mais um pouquinho. Não sei se a Kel quer fazer mais alguma colocação para a gente já ir finalizando aqui a live.
Não sei, acho que não, caso vocês queiram perguntar mais alguma coisa.
Kel,
oi.
Tem que ou não tem que comprar briga na escola?
Tem que comprar briga.
Tem que comprar briga, porque isso é uma coisa que às vezes também, eu acho que é importante também salientar, que as famílias, elas às vezes, elas acham que estão à mercê, porque não necessariamente as famílias, elas estão preparadas para aquilo, que foi o que a Kel colocou, que ela está vendo uma família privilegiada. Por exemplo, o pai da minha prima, ele negou muito tempo a deficiência dela. Então, assim, existe um percurso que precisa ser percorrido, e que ele não precisa ser sofrido. Então, assim, se você sabe que você tem ciência do seu direito, apele para ele, compre as brigas que você achar necessário. A gente acabou de ver pela história da Kel que não foi um processo tranquilo, muito menos o mais adequado como deveria ser mediante a lei. Então, você precisa fazer com que a sua voz seja ouvida, e eu acho que também fica o alerta para os profs também que nos estão nos ouvindo, que por favor, tente ter um olhar mais inclusivo dentro da sua sala de aula. Mesmo que não hajam pessoas com deficiência, tente se preparar para quando esse momento surgir. Que quando a aula ela é inclusiva, ela não só inclui quem precisa, ela inclui toda a neurodiversidade que está presente na tua sala.
E a gente consegue fazer os nossos alunos exercerem, e nós mesmos como professores, né, exercemos a nossa cidadania. Porque a gente vive em sociedade, nós vivemos juntos, né, com essas pessoas, e aí a gente não pode, ah, vou excluir da minha vida total, nunca vai acontecer comigo, nunca, né, eu já tenho vários problemas de visão também, daqui um pouquinho, né, Passei dos 40, gente. Eu já tenho miopia, astigmatismo, daqui a pouco eu vou ter a outra, né? Que eu não vou enxergar de perto também. Então, o que é tecnologia? Eu já estou com um monitor aqui enorme na minha frente, porque eu não consigo mais usar a telinha pequena. Então, eu acho que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente fica evitando o assunto, e não é bem assim. Né? A gente pode encontrar alunos com, né, várias, como a Manuela falou, assim, várias condições, né, neurodiversas, e quanto mais a gente souber sobre o assunto, melhor.
Eu acho que uma observação importante também para quem é deficiente, independente da deficiência, é não ter medo de falar das suas necessidades, porque nem sempre o outro vai saber, e ele também não é obrigado a adivinhar só porque você está ali enquanto deficiente e precisa de um auxílio. Eu tenho muitos amigos que falam muito isso aí, mas eu tenho medo de pedir ajuda porque eu vou atrapalhar o professor. E eu acredito que vocês, enquanto professoras, estão ali para ajudar, exatamente para ensinar e para mostrar o que está sendo dito, o que está sendo mostrado. Então, pessoas com deficiência também têm o direito, né, e a necessidade de exigir os seus direitos enquanto estudantes, enquanto, enfim, seja lá o que vocês estiverem fazendo, consumidores e assim, de dizer, eu preciso de X e Y coisa, eu preciso que você me ajude nessa coisa. Eu sei o que eu preciso, mas você tem que me ajudar a alcançar isso, porque eu também quero aprender, eu também quero fazer, eu também quero consumir, eu também estou aqui. Né, mostrar que a nossa deficiência é mais uma das nossas características, e não uma ausência de algo, né? Mas sim algo que está com a gente, faz parte de nós, e que não define quem nós somos, né? Então, realmente mostrar o que a gente precisa, e não ter vergonha, não ter medo de achar que está atrapalhando o trabalho da pessoa.
E acho que quanto mais essa luta for ativa, mais fácil e mais aberto vai ficar o assunto, mas mais fácil vai ficar para os próximos, né? Para a próxima geração que vem, para aqueles que vêm depois de você. Não é só sobre você.
Exatamente.
Né? Ah, eu quero para a presidente.
Maravilhosa. Palminhas para você. E quero agradecer muito a tua participação e a tua disposição aqui de ver comentários. A gente aqui é do Sul.
Fiz uma viagem aí.
Viajando digitalmente, mas estamos aqui. Muito, muito, muito obrigada.
Falando nisso, Kel, você ainda está fazendo Fala Mulher? Faz
sim,
a propaganda.
Ainda estou fazendo.
Faz
adoro. Gente, eu também faço um podcast. Eu vou falar igual podcast, que é mais chique, né? Também tem um podcast que está agora no Spotify. Ele está sendo repostado, então o primeiro episódio já está lá. É Cast Fala Mulher. Procura por nós, por favor. Dá um biscoito pra gente. E a gente também entrevista várias mulheres de diversas profissões. Então a gente apresenta projetos, apresenta histórias de vida, trabalhos sociais. Enfim, se você é mulher, tem uma história, tem perguntas, tem sugestões de temas, quer participar com a gente, estamos por aí. E o e-mail de contato é podcastfalamulher@gmail.com. E o Facebook, não, Facebook não. Instagram e Twitter é @castfalamulher. E vou ficar muito feliz em estar com vocês por lá também.
Eu já estive
coloquei
lá,
aqui
gente.
O comentário na tela, então é Cast Fala Mulher, pra gente isso. Achar no Spotify, né?
Isso.
Perfeito, coloquei aqui na tela pra todo mundo ver. Muito, mais uma vez, muito obrigada.
E eu que agradeço.
Pessoal, até daqui 15 dias no nosso próximo episódio aqui da Livecast.
Valeu!
Tchau, tchau.
Até, pessoal.
Tchau, tchau.